Você está ouvindo Feijoada Completa.
Bem, tá aí, você ouvindo Feijoada Completa, a gente ouvindo Bob Dylan, essa música do álbum chamado Dylan, a música se chama Lewis the West, é uma música bacana, né, mais um disco, essa, voltando um pouquinho pro estilo folk, né, misturado com country, aí esse álbum é de 1973, né? Mais uma, um pouquinho aí de Bob Dylan pra gente. Hey, damsel from Lexington was pleasing to my mind. Lew of the West, eu falei um pouquinho errado no começo, é Lew of the West é o nome dessa canção. Aliás, nessa época o Bob Dylan mostrou uma grande proximidade com o country, tanto que nós vamos ver no final desse bloco uma canção do filme Billy the Kid. Billy the Kid, quem lembra, se né, era o sujeito mais rápido no gatilho, aquela coisa de Far West e tal. E aí você tem, o Bob Dylan fez a trilha desse filme. E uma música que a gente vai ouvir no final, que é desse bloco agora, que é desse filme. Bob Dylan, portanto, aí no Feijoada Completa de hoje, por causa dos, né, dessa notícia que foi surpreendente, né? Um cantor, compositor, embora tenha livros publicados, também Bob Dylan, mas não é o forte dele, assim, não é o conhecido dele mais como escritor. Mas, de qualquer forma, pela sua poesia, o Prêmio Nobel foi dado exatamente pelo seu conjunto da obra, especialmente pela poesia, pela maneira como ele inovou a poesia norte-americana e a música norte-americana. Bom, agora nós vamos falar de mosquito da dengue, da chikungunya, da zika, né, a transmissora dessas doenças aí, que são doenças importantes, doenças que infelizmente, né, têm causado muita dor de cabeça, aliás, literalmente, né? Não só do ponto de vista da dor de cabeça no sentido figurado de a gente falar de incomodar a sociedade, mas também causa dor de cabeça mesmo, porque algumas dessas doenças causam dores de cabeça e febre, etc. Né? Enfim, a questão da utilização da biotecnologia no combate à mosquito da dengue é o tema desse bloco agora, falando sobre, né, como as formas como está se tentando, né, justamente combater a partir do uso da biotecnologia. Uma dessas frentes seria, né, a utilização de mosquitos que não são transmissores, né, não pegam o vírus e são esterilizados, e a reprodução desses mosquitos em cativeiro para poder fazer controle populacional dos mosquitos que são contaminados. Então, é uma série de medidas, né, que para poder tentar barrar justamente o avanço aí do mosquito Aedes aegypti no país. Bom, a gente vai conversar agora com o Allan Kardec, ele que é pesquisador do Instituto Estadual de Pesquisas IEPA, né, que é do estado do Amapá. Allan Kardec, prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson Júnior.
Tudo bem. Allan, qual que é a principal frente de trabalho de vocês aí nessa questão do uso da biotecnologia na tentativa de barrar a proliferação do Aedes aegypti?
Edson, atualmente estamos com uma pesquisa, né, trabalhando com inibidor de crescimento, que na verdade já é utilizado no Programa Nacional de Combate à Dengue, só que nós estamos agora trabalhando com ele de uma forma, utilizando um sistema que dá uma durabilidade maior, né, um tempo maior de efeito desse produto no recipiente, ou seja, no criador do mosquito. Então a intenção é que a gente tenha um produto aí que tenha uma durabilidade entre 5 a 6 meses na residência das pessoas.
Aham. Uhum. E qual que é esse inibidor de crescimento seria exatamente o quê? Para eu te entender um pouco assim, como funciona esse processo.
Temos a fase aquática do mosquito, né, desde o ovo, a larva, depois a pupa. Uhum. Quando você coloca esse produto, que é o inibidor de crescimento, no recipiente onde tem essas larvas, ela fica por longo período nessa fase de larva sem chegar na fase de adulto. Uhum. Porque quando ela chega no quarto estadio, ela tem que se transformar em uma pupa, ou seja, ela perde o hormônio juvenil, para poder se transformar no mosquito na fase adulta.
Sim.
Uma colocação desse inibidor de crescimento, desse hormônio, o que acontece? Ela não chega a cumprir a sua fase de pupa, ela faz uma fase mais debilitada, e se ela chega adulta, ela chega já um adulto com algumas deficiências, sem capacidade de voar, ou então fica preso na sua própria casca, na sua própria matéria da pupa.
Uhum.
Então seria prolongar esse estágio de larva dela, evitando que ela chegue a ser um mosquito adulto.
Uhum. Agora, no caso, esse hormônio, ele traz algum prejuízo para a água? Quer dizer, ele pode ser usado em que tipo de água que ele pode ser usado? Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas que têm em casa as águas, né, que utilizam nos vasinhos de planta, tem gente que usa água, as águas dos animais, imagino que na água dos animais, por exemplo, você não possa colocar uma substância dessa, né?
Esse produto já está autorizado, na verdade, pela Organização Mundial de Saúde, né? Ele já é utilizado hoje num programa nacional, inclusive sendo inserido em recipientes de águas potáveis, tudo isso.
Uhum.
Só que ele tem um tempo de durabilidade curto.
Sim.
O que nós estamos tentando agora, e estamos tendo isso nos primeiros meses de teste, é prolongar esse efeito dele no recipiente.
Sim.
Porque hoje o programa nacional recomenda que você vá à residência do morador a cada 3 meses.
Sim.
Só que o produto que se é utilizado hoje não dá esse tempo todo, né? Ele acaba perdendo o seu efeito antes desse período.
Uhum.
Então o que nós estamos fazendo agora é pegando esse produto que já é utilizado, mas utilizando ele agora de uma forma de resina, de lenta liberação, e fazer com que ele passe desse período de 3 meses, chegando até, possivelmente, a 6 meses.
Sim.
Ou seja, reduziria o tempo de visita do agente de saúde na residência, ou até mesmo, um passo mais à frente, seria que o próprio morador pudesse estar tratando os seus residentes em casa. Então, assim, a gente teria a colaboração direta da população, no sentido deles estarem colocando esse produto em todos os recipientes que pudessem conter a água, que seria o foco do mosquito na sua casa.
Uhum. Muito bem, Allan Kardec, que é pesquisador do Instituto Estadual de Pesquisas
do Estado do Amapá.
Allan, muito obrigado pela participação, por esclarecer o nosso ouvinte a respeito do trabalho de vocês. Sucesso é o que a gente deseja para que nós possamos aí ter um mecanismo de controle cada vez mais eficiente esperamos aí que todas essas frentes de trabalho no sentido de tentar conter o avanço do mosquito, especialmente do mosquito contaminado, né, a gente possa obter sucesso nisso aí. E que vocês tenham sucesso no trabalho e do desenvolvimento desse inibidor, que seja realmente algo importante para a população ter acesso e utilizar da melhor forma para combater o Aedes aegypti. Muito obrigado e um grande abraço para você.
Eu agradeço, Ed, grande disposição.
Ok, grande abraço. Está a participação do Allan Kardec, portanto, falando com a gente a esse respeito aí da questão do controle através da biotecnologia. A gente ouve agora o deputado Adael Carneiro, ele que é do PP do Ceará, que é integrante da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Deputado Adael Carneiro, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, um abraço a todos os ouvintes dessa emissora que leva esse serviço de tão grande importância a todos.
Pois é, deputado, a gente ouviu agora um pesquisador do estado do Amapá falando a respeito de um trabalho que eles estão desenvolvendo de biotecnologia, né, tecnologia usando aí controle hormonal, populacional, etc., para poder fazer o combate ao mosquito. Na sua avaliação, como que o parlamento pode contribuir nessa questão hoje, né, do combate ao mosquito da dengue no nosso país?
Bom, primeiro, esse nosso requerimento de número 391/2016, convidando o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, empresa Mosca Med, enfim, esse pessoal irá contribuir no dia dessa audiência pública para que a gente possa, de maneira tranquila, de maneira sucinta, encontrar uma forma de tentar diminuir ou até mesmo erradicar esse mosquito que tem trazido imensos problemas a toda a população mundial, mas especialmente ao povo do nosso Brasil. Então, uhum. Nosso objetivo, na verdade, é colher esclarecimentos, né, sobre os dados mais recentes a respeito da eficácia desse método, né? Mosquitos geneticamente modificados, que são os transgênicos, e bactéria Wolbachia. Então, o mosquito Aedes aegypti, ele, que é o transmissor do Zika vírus, da dengue e da chikungunya, assim como uma dezena de agentes infecciosos que circulam em outros países.
Uhum.
E, certamente, nessa audiência, nós teremos pessoas capacitadas, com conhecimento técnico, que possam fazer evoluir uma forma da gente encontrar uma solução para os problemas causados por esse miserável mosquito.
Pois é, agora, é claro que a gente tem se insistido nisso, a imprensa e todos os entes governamentais também, enfim, todo mundo insistindo na questão de que nós ainda temos muito caminho para percorrer nessa questão da descoberta de como combater o mosquito, né, deputado? Então, não custa lembrar que a prevenção é o melhor remédio, né?
É, sem a menor sombra de dúvida, mas o governo federal, ele está empenhado na prevenção e a população brasileira está cada vez mais ciente do mal que causa esse mosquito. Então, aquela prevenção que ela é simples, né? Como, por exemplo, sempre evitar acúmulo de água em reservatórios, que essa água possa dar a condição do surgimento da larva. Eu inclusive, recentemente, apresentei um projeto de lei proibindo o uso de pneus, que é muito usado em autótromos, cartótromos, que acumulam uma grande quantidade de água, levando em conta a grande quantidade de pneus, mas que seja feito uma proteção nesses pneus de maneira que não permita o acúmulo de água. Sabemos que o pneu é quem dá a maior proteção para esse tipo de esportes, tanto nos autótromos quanto nos cartótromos,
mas
que seja feito uma utilização dele com uma maneira, digamos assim, ser feita uma proteção especial, evitando o acúmulo da água. Então, essa minha preocupação com a prevenção dessas doenças, ela tem sido constante, né? Para você ter uma ideia, esses órgãos convidados, certamente, eles irão contribuir muito para que a gente chegue a, digamos assim, a dar mais um passo à frente, a ter mais um avanço no que diz respeito a encontrar uma forma de erradicar com esse mosquito.
Deputado Adael, Adael Carneiro, que é deputado do PP, do estado do Ceará. Deputado, muito obrigado por participar aqui conosco do nosso programa. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com o povo do nosso Brasil através dessa grande emissora de rádio.
Ok, grande abraço para o senhor. Está aí a participação do deputado Adael Carneiro, portanto, comentando aí sobre a questão da pesquisa científica, né, da importância do estímulo à pesquisa científica, né, do trabalho que vai ser realizado, principalmente através dessa audiência pública, que vai ouvir os especialistas na questão da biotecnologia para o combate ao mosquito da dengue, não só da dengue, mas também da chikungunya e da zika. E ó, lembrando a você, né, que a prevenção continua sendo o melhor remédio, então é aquela história, água parada, nem pensar. Então se você tem, por exemplo, eu falo muito porque eu tenho cão em casa, e quem tem cão em casa sabe que essa, quer dizer, você tem um cachorro em casa, é aquela questão, tem que dar água, né, o cachorro precisa de água, tem que ter água fria, ainda mais agora no verão, né, chegando a primavera nessa parte mais quente do país, aqui centro-oeste, nordeste, enfim, esquenta bastante, né? Então precisa realmente da água. Agora tem que trocar, gente, é só trocar a água direitinho. E ó, quando trocar a água do seu cachorro, faz uma coisinha, não deixa de lavar as paredes da vasilha, aquela ali, ó, é onde acumula água. É, onde fica a água, onde os ovos também podem ficar. Então, às vezes você lava, só simplesmente joga a água fora e põe uma outra nova. Mas se você não lavar as paredes ali, não passar a mão ali bem passado, tirar bem, lavar o entorno da vasilha, pode ser que as ovas do mosquito depositadas ali, elas fiquem, né? E não sejam eliminadas quando você joga a água fora. Então tem que jogar a água fora, lavar a vasilhinha direitinho e colocar uma outra água limpinha. Beleza? Então tem que ter esse cuidado sempre. Então, água parada, nem pensar. É, a gente está torcendo aí para as pesquisas chegarem, né, a cada vez mais mais formas de combater o mosquito, mas a gente tem que se prevenir, a gente tem que fazer a nossa parte dentro de casa, que é realmente não ter água parada, lembrando da importância aí, portanto, da prevenção nessa questão do combate ao mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. E agora nós vamos falar sobre artes.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, como vai você? Tudo bem?
Oi, olá, Edson. Tudo bem e você? Como é que tá?
Tranquilo. E hoje nós vamos falar sobre o grupo Armazém, essa peça chamada A Inútil a Chuva.
Exatamente, Edson. Resolvi falar sobre essa montagem porque é uma montagem extremamente curiosa do ponto de vista visual e é também a última montagem desse grupo, o Armazém Companhia de Teatro, que é um grupo já veterano, uhum, que está na estrada aí há quase 30 anos. É uma
companhia do Rio, né?
Do Rio de Janeiro, uhum, exatamente. É ganhadora de mais de 30 prêmios nacionais, internacionais, enfim. Tem um trajeto de sucesso, não só, né, porque mantém um apoio permanente, né, da Petrobras, mas também porque as produções da companhia são de um extremo bom gosto, são extremamente profissionais, né, e sempre abordam questões muito curiosas, sabe, do ponto de vista social, existencial, como é essa peça que eles trazem agora para o Banco do Brasil, para o Centro Cultural Banco do Brasil, uhum, numa curta temporada. Por isso, eu estou já comentando essa peça com antecedência para que as pessoas possam antecipar a compra do seu ingresso. Ela vai acontecer no dia 27 a 30 de outubro. Portanto,
só
tem aí
fim de semana, né?
É, uma semana e meia para quem quiser assistir já reservar o seu ingresso. A bilheteria do CCBB, vou logo dizer, fica aberta de quarta a segunda das 13 horas, ou seja, de 1 da tarde até as 9 da noite.
Maravilha.
Tá? Agora eu quero falar, claro, da uhum, peça. Que peça tão interessante é essa que eles estão trazendo? Essa é uma peça que o Paulo de Moraes, que já vem escrevendo para teatro, escreveu junto com o filho dele, com o Jopa Moraes. É a primeira parceria que eles fazem. E a peça trata de uma questão muito curiosa, Edson. Trata justamente sobre a função ou a utilidade da arte no mundo contemporâneo, né? Uhum. Então, o autor levanta essa discussão, qual o sentido da arte, né? Quando a arte não deve nada a ninguém. E essa questão, ela é debatida através de um personagem, né? Que passa a vida inteira pintando e ninguém dá bola, uhum, né? Uma obra inexistente. Mas, uhum, por ironia do destino, quando esse pintor desaparece, a obra dele, então, começa a ser reconhecida. Essa questão.
A gente viu isso na vida real, hein, André?
Exatamente. É claro que essa é o mote principal, né? Mas, assim, tem outras questões paralelas que são discutidas na peça, como até mesmo as relações familiares, né? Uhum. O avesso, ou a acidez, né, com que muitas vezes a família se relaciona, né? E bom, a parte, né, um trabalho corporal também do elenco, que é uma marca, né, do grupo Armazém, eles sempre se esmeram muito, né, para realizar um trabalho além de um certo realismo, né?
Sim.
Então, os atores estão sempre numa dinâmica corporal muito curiosa e também parece que, eu não assisti ainda, mas parece que o apelo visual é muito legal, que cada quadro da peça compõe uma espécie de pintura, né? Ou seja, a pintura da qual a peça se trata também, ela se reflete, né, no cenário, na cenografia.
Sim.
E a cenografia é do próprio diretor, é do próprio Paulo de Moraes, que eu entrevistei, aliás, para o meu programa, para o Trilha das Artes, nesse sábado, quem quiser conhecer um pouco mais.
Opa!
Né? Da peça, pode assistir o meu programa.
Aí, tá vendo? Boa. Hoje à noite, portanto, às 7 horas da noite, 19 horas, 7 da noite.
O meu programa é assim, de 7 no sábado e 9 horas
no domingo. E 9 horas no domingo.
Da manhã no domingo.
Isso. A reprise
então é isso, fica essa dica. Se chama Inútil a Chuva, o nome do espetáculo. E acho que melhor deixar para o espectador, né, descobrir por que a chuva é inútil.
Pois é, né? Interessante. Interessante. Por que será, né?
É uma metáfora embutida aí nesse título, né? E a gente não sabe. Vai ver que chorar, né? É pelo leite derramado, não vale a pena.
Pode
talvez.
Ser. Pois é, talvez. Quem sabe? Muito bom, muito bom. Inútil a chuva no Centro Cultural Banco do Brasil entre os dias 27,
28, 29 e 30 de outubro, ou seja, de quinta a sábado, às 21 horas, e domingo, às 19 horas. Os ingressos 20 inteira e 10 a meia. Quem é cliente do Banco do Brasil, por ser lá no CCBB, tem desconto de 50% em até 2 ingressos.
Maravilha.
Okay? E o telefone também do CCBB é sempre bom, né? Deixar aí, porque o espectador pode ligar lá e ter mais informações. É 3108-7600. Fácil de decorar. 3108-7600.
3108-7600. André, grande abraço para você. Até semana que vem.
Grande abraço, Edson.
Tchau, tchau. Até a participação, portanto, do André Amaro, falando com a gente aí sobre a peça Inútil a Chuva, do Armazém Companhia de Teatro, um grupo lá do Rio de Janeiro. Essa peça que vai estar em cartaz entre os dias 27 e 30 de outubro no CCBB aqui de Brasília. Agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
E o Beto Veiga está na ponta da linha com a gente. Beto, tudo bem?
Tudo bom, Edson. Como é que estão as coisas?
Tranquilo, tranquilo. Beto, agora hoje, continuando nosso papo sobre previdência, o assunto é a taxa de administração dos planos de previdência.
A taxa de administração. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que como um bom mineiro, se errar, viu, tá complicado.
Ixi, rapaz, vai.
Olha,
manda aí.
Vem cá, você prefere, depois de juntar dinheiro por 35 anos, ter 198 mil ou ter 124 mil?
Bom, aí é uma questão matemática, né? Como não é nem mineira, eu diria que é uma questão vulcana. Porque nós vamos falar do senhor Spock, que vai responder de maneira lógica, logicamente, matematicamente falando, é melhor 198 mil, ora.
Melhor 198 mil. É. Meu irmão, olha, isso é a seguinte situação. Se um cidadão passar 35 anos juntando 100 reais por mês, certo? Ele pode ter essas duas opções. Na realidade, ele pode ter uma infinidade de opções, mas vamos dizer que essas duas são as enigmáticas, são as paradigmáticas, né?
Uhum.
A primeira opção de terminar o ano, aliás, terminar o ano não, juntar 198 mil reais, é para o caso dele ter uma previdência que pague, que cobre dele uma taxa de 1% ao ano de administração, certo?
Certo.
Se em vez de 1%, a taxa de administração dele for 3%, o resultado é esse. Ele perde 74 mil reais. Ao longo dos 35 anos, uhum, em vez de ele ter 198, ele vai ter 124 mil. Certo? Então, aqui a gente tem duas indicações. A primeira indicação é que a taxa de administração faz muita diferença, né? Na questão da acumulação. Por quê? Porque a taxa de administração, ela se aplica sobre todo o dinheiro do cara. Não é sobre o rendimento. E muita gente acha isso, que a taxa de administração se aplica sobre rendimento. Mas
é
não
sobre
é.
Capital
é
também, né?
Sobre o estoque, exatamente. Tudo que tiver ali dentro. E outra questão é a seguinte, que é também um ponto a se questionar, né? A se perguntar. Poxa, se você botar 100 reais por mês durante 35 anos, você vai ter 198 mil se for 1% e 124 mil se for 3%. Isso aí dá para resolver o problema? Né? Quer dizer, isso aí dá para garantir? Se você fizer uma negociação muito boa aí, né, e conseguir essa taxa de 1%, esse valor resolve? Então, a discussão é: guardar pouco na Previdência, tá aqui, a gente viu, dá um dinheirinho, dá 200 mil, quase 200 mil reais se você tiver uma taxa de administração. Mas tem que ver que isso aqui, vamos dizer, se a pessoa tem uma renda de 8 mil e ela for fazer uma Previdência de 100 reais por mês, ela não vai ter muito dinheiro lá na frente não, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. E o outro é o seguinte, é que quanto menor o valor da aplicação, maior é a taxa de administração cobrada.
Ah, é?
Então, é uma coisa assim. Teve até uma matéria que eu acho que a gente uma vez conversou, aliás, a gente uma vez conversou aqui no Bolsa Cidadão, teve uma matéria dizendo que o pobre paga mais nos custos bancários.
Sim,
então,
sim.
Quando você aplica muito dinheiro, essa taxa de administração reduz, né? E quando você aplica pouco, ela aumenta. Então, assim, a pessoa tem que ter muito cuidado quando vai contratar esses planos, principalmente esses de pequeno valor, porque os de pequeno valor é onde moram as gigantes taxas de administração, entendeu?
Ah, muito bem. Beto, obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Grande abraço, até a próxima.
Falou, até a próxima. Tá aí a participação do Beto Veiga, portanto, comentando com a gente aí sobre essa questão da taxa de administração nos planos de previdência, que é um fator importantíssimo e vai inclusive determinar quanto, né, de grana você vai pegar no final do seu investimento, né, se você for, por exemplo, contribuir por 35 anos, né, porque realmente é um plano de previdência, é uma coisa muito séria para se pensar, então tem que ter esse cuidado. Vamos agora de música, vamos ouvir Bob Dylan mais uma vez. Agora, essa canção, como eu disse, da trilha do filme Billy the Kid. É a famosa Knockin' on a Heaven's Door. É, conhecidíssima Knockin' on a Heaven's Door, pra você com Bob Dylan aqui no Feijoada. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Essa música é tema do filme Billy the Kid. A trilha do filme foi feita pelo Bob Dylan, tem uma parte bacana, instrumental. É muito bacana essa trilha. Foi feita em 1973. Knockin' on Heaven's Door, tá aí do nosso querido Bob Dylan, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2016. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.